Deputada Rita Matias, para uma interpelação à mesa também.
Senhor Presidente, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, porque nos parece que esta Casa não pode deixar passar em branco as declarações do Senhor Deputado Pedro Vaz e porque não deixaria passar em branco caso tivesse sido o Deputado André Ventura ou qualquer outro da minha bancada dizer que foi de extremo mau tom enquanto o Senhor Deputado descrevia as funções do Gabinete de Emergência ter dito que a Senhora Ministra do Ambiente, a Senhora Ministra da Administração Interna e a Senhora Ministra da Modernização ficaram sem fazer nada, talvez em função de julgar que são mulheres e que por isso não tiveram responsabilidades. Isto não é só injusto e não me compete a mim fazer a defesa da honra destas ministras, como acima de tudo tem que ser deixado nota porque o Partido Socialista passa a vida a falar na presença das mulheres na política, mas depois é assim que as maltrata e por isto fica a nota feita pelo Grupo Parlamentar do Chega. Solidariedade a estas mulheres em exercício de poder. Obrigada.
Obrigado e passou-me também. Quero usar a palavra para que efeitos?
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sr. Presidente, eu quero dar inteiramente razão à Sra. Deputada Rita Matias.
Obrigado.
Mas eu vou entregar ao Sr. Presidente a notícia de hoje do Jornal Observador, porque foi o Jornal Observador que o disse, não fui eu.
Muito obrigado. Cido, então, para... Antes do encerramento, temos a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que tem 15 segundos para gerir com a grande competência e eficácia que costuma revelar. Senhores deputados, são 15 segundos, têm de ser bem aproveitados.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e assim serão. Sr. Ministro, eu lamento que há pouco tenha deixado os portugueses sem resposta a uma pergunta absolutamente essencial, porque o Sr. Ministro foi atrás de outro tipo de dúvidas que aqui foram levantadas, nomeadamente com a delonga na... em pôr em causa a desinformação, mas no que diz respeito à autonomia e soberania energética, não respondeu se está ou não disponível para rever a lei e garantimos que as infraestruturas são adaptadas não só a efeitos climáticos extremos, como a questões de segurança e até cibersegurança, mas hoje os portugueses querem saber como o álcool está ao consumo e, portanto, era importante que no debate...
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para então a intervenção final de encerramento, a palavra à Sra. Ministra da Ambiente e Energia, dispõe de 6 minutos para o efeito.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em discussão neste debate estiveram essencialmente duas questões. Em primeiro lugar, a gestão da crise por parte do Governo, em especial as opções em termos de políticas de energia. Em segundo lugar, o que devemos fazer para que tenhamos energia ainda mais segura, sustentável e a custos competitivos. O que o Governo fez desde a primeira hora, como era sua obrigação, foi recolher o máximo de informação, tomar decisões em articulação com as diferentes autoridades competentes, no sentido de assegurar a capacidade de resposta nos serviços essenciais e garantir a segurança e ordem pública, desencadear os procedimentos necessários a restaurar a normalidade. Nesse sentido, construímos um gabinete de crise para dar resposta à situação. Reunimos de urgência o Conselho de Ministros, o qual foi, em contínuo, ao longo de toda a crise, a assegurar a coordenação política. Houve uma estreita articulação entre os serviços de proteção civil e os serviços dos vários ministérios. Estivemos sempre em articulação com Espanha e com as instituições da União Europeia. Eu própria comuniquei diretamente várias vezes com a Sra. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribera, e com a minha congénere espanhola, a Ministra da Energia. Declarámos a situação de crise energética para acautelar o funcionamento dos serviços essenciais e evitar disrupção. Ativámos a rede estratégica dos postos de abastecimento. O Centro de Coordenação Operacional da Energia, ENCE, deu resposta ao abastecimento de combustíveis e infraestruturas críticas. Na sequência da declaração de crise energética, mobilizámos operadores de combustíveis e acionámos diferentes meios, as Forças Armadas, a GNR, os bombeiros, para assegurar o abastecimento de serviços essenciais, como os hospitais, as prisões, as empresas de água, entre outros. Quero sublinhar que a Declaração de Situação de Crise Energética atribuiu a mim, Ministra do Ambiente e Energia, a responsabilidade de aplicar as medidas necessárias a lidar com a mesma. A quem questionou onde é que eu estava durante a crise e porque não compareci mais cedo perante as câmaras de televisão, eu gostava de responder. Estava a trabalhar. Tinha a responsabilidade. Tinha a responsabilidade de 5 áreas críticas: eletricidade, água, saneamento básico, combustíveis e gás. Entre as 11h33 de dia 28 e as 11h30 de terça-feira, durante 24 horas, ininterruptamente, estive em articulação com a RENER, redes, companhias de águas e diversas outras entidades para assegurar o pleno restabelecimento da energia elétrica e o mínimo de perturbações nos outros serviços essenciais, desde o abastecimento da água, do gás, do saneamento aos combustíveis. Obviamente, na segunda parte, gostava de dizer que há sempre lições a retirar de crises. Os dois serviços de Black Start entraram em funcionamento, quer na central da Tapada do Outeiro, quer em Castelo de Bode. Não foi à primeira, tivemos que fazer várias tentativas, mas entraram. Fomos, no entanto, autossuficientes, quando a Espanha não conseguiu pôr nenhum Black Start a funcionar e restabeleceu a sua rede através do recurso às interligações com França e Marrocos. Mas nós não temos essas interligações. Não registámos incidentes graves, apesar das perturbações que se verificaram. Portugal conseguiu adormecer na segunda-feira com fornecimento de eletricidade reposto e inteiramente abastecido pela rede nacional, demonstrando a sua autonomia e a sua resiliência. Gostaria de dizer que tivemos sempre controle do Sistema Nacional de Eletricidade e ainda hoje a nossa eletricidade, a que estamos a consumir hoje, é inteiramente produzida em Portugal. Esta ocorrência, no entanto, deve nos levar a melhorar o sistema energético. Temos um Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC 2030, que reforça a aposta na segurança do abastecimento. Asseguramos que o serviço da Black Start da Central da Tapada do Outeiro ficasse prorrogado até 31 de março de 26. Havia um plano, mas não estava concretizado. Nós concretizámos. Será também, como já revelou o Sr. Primeiro-Ministro, ativado pela REN, o serviço de Black Start com duas centrais hídricas, o Baixo Sabor e o Alqueva, por um período de 5 anos. Solicitámos à Agência de Cooperação de Reguladores da Energia da União Europeia, a ACER, a realização de uma auditoria independente. E decidimos também criar uma comissão técnica independente, tendo em vista melhorar a nossa capacidade de preparação para crises de energia, crises futuras. Quanto à capacitação dos nossos sistemas elétricos, temos desafios já identificados e que já estamos a trabalhar. Os investimentos nas redes de transportes, a sua modernização e digitalização, mais armazenamento de eletricidade através de baterias e bombagem, reforçar as interligações energéticas, especialmente da Península Ibérica com França. Em suma, temos um rumo, temos uma visão estratégica e temos revelado capacidade de execução, o que é muito importante. Gostaria de terminar agradecendo a oportunidade deste debate e agradecendo o trabalho de todos os envolvidos para repor a normalidade e o comportamento da população pelo enorme civismo e entreajuda que demonstrou. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Estão concluídos os nossos trabalhos. Em princípio, esta é a nossa última comissão permanente, mas never know. E desejo a todos uma boa campanha e lá nos veremos, se Deus quiser, a seguir ao dia 18 de maio. Muito obrigado.